Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de agosto de 2018. Eu sou Deodato Neto. Esse é mais um podcast diário da Eleven Financial. Fed, Copom, Trump, Ciro. Bagunça para todo lado. Começando pelo exterior, os contratos de minério de ferro têm queda em Dalian, indicando nada mais do que uma oscilação normal, ainda que a queda tenha sido maior do que 1%. Considerando a correlação da nossa bolsa com commodities, isso pode ter algum tipo de impacto por aqui. Mas muito mais relevante do que a oscilação normal desta commodity metálica, vale ressaltar o ambiente político e macroeconômico. Ainda pelo exterior, Donald Trump está vivendo uma espécie de mais um ciclo de inferno astral. As discussões internas nos Estados Unidos aqueceram muito após o summit, ou o encontro do presidente Trump com Vladimir Putin em Helsinki há algumas semanas, e desde então há muita discussão interna sobre uma eventual interferência russa na eleição americana, o quanto Trump sabia, o quanto teria sido condescendente, o quanto a relação com Vladimir Putin, com a Rússia, não atende necessariamente aos melhores interesses dos Estados Unidos da América. Dito isso, toda uma nova nuvem sobe a partir da aproximação da justiça americana com Cohen, ex-advogado de Donald Trump, que parece estar em negociação com Mueller para revelar, em tese, algumas verdades ou algumas questões relativas à sua história ao lado de Donald Trump sendo seu advogado. É claro que há um movimento de histeria tentando apontar algum tipo de obstrução de justiça ou de movimento mais duro de Donald Trump, incisivo, que não poderia ser feito na posição de presidente norte-americano. Agora, também é importante ressaltar que essa mesma intensidade deveria valer para os dois lados, mas a política é assim, tanto lá quanto cá. Trump continua apoiado na forte atividade econômica, que foi objeto de análise do Banco Central americano ontem, o Federal Reserve, ao emitir o seu comunicado, ao decidir manter conforme esperado e devidamente precificado pelo mercado a taxa de juros estável, mas mostrando que a inflação segue muito próxima à sua meta, ou seja, eles buscam uma inflação na casa de 2%, a variação apontada é levemente acima disso, mas o Banco Central americano vê estruturalmente a inflação mantida naquilo que chamamos de horizonte relevante, e aí chama a atenção para a questão de atividade, do emprego e da renda, principalmente. O mercado precifica duas altas de juro ainda ao longo de 2018 pelo Federal Reserve, que não deveria trazer nenhum desequilíbrio nos ativos internacionais, principalmente porque quando a gente olha para a curva de longo prazo, isso já parece refletido nos preços, ou seja, caso esses sejam efetivamente os movimentos, não deveremos ter pressão adicional nos ativos, principalmente por aqui. No mesmo momento, ou no mesmo dia em que o Fed fez esse anúncio, o Comitê de Política Monetária Brasileiro também decidiu manter a taxa Selic estável, porém considerando que, o movimento inflacionário, conforme alertamos em todos os nossos relatórios macro, em maio e junho, foi muito em função do choque advindo da paralisação dos caminhoneiros e não por uma questão estrutural de atividade, embora a tendência, a perspectiva inflacionária tenha mudado. Copom fica alerta para uma eventual chegada de um ímpeto um pouco maior inflacionário, e aí tem uma série de balanços de riscos. O reposicionamento do câmbio é um deles, e a questão da possibilidade de deterioração fiscal é relevante, está, é objeto de avaliação e de atenção pelo Banco Central brasileiro. Do lado político, seguem as definições para a campanha eleitoral. Ontem foi dia de sabatina do candidato Ciro Gomes pela Globo News, no qual ele adotou uma postura, ou pelo menos tentou adotar uma postura, um tom mais ameno, um tom menos agressivo do que o tradicionalmente ouvido e visto e registrado, não só nas semanas recentes de campanha, mas ao longo de toda a sua carreira. Acho que os grandes recados foram efetivamente dados pelo Ciro Gomes, que é a maneira como ele pretende romper uma série de acordos ou de reformas já feitas, o seu questionamento sobre reforma trabalhista, a maneira como ele afirma categoricamente ser capaz de resolver a questão do déficit em um horizonte que nenhum agente tecnicamente preparado e razoável consegue considerar exequível. Trouxe visões bastante duras, como por exemplo em relação à potencial transação entre Boeing e Embraer, chegando a dizer o absurdo que a Boeing estaria comprando a Embraer para fechar a fabricante brasileira, como se fosse simplesmente uma decisão fácil, simples, razoável, de incinerar recursos, como que seria feito pela Boeing. A grande questão é que, como ele mesmo diz, é hora do discurso, ainda não é hora da ação. Então sairá dele, como de tantos outros, a fala que compreendam ser mais aderente a discussão política factual e do momento. Ou seja, o processo é eleitoral, é um discurso para a eleição. Curiosamente, eu tenho bastante vontade de descobrir quem foi que disse para ele que ser professor de direito valeria algum tipo de voto, porque ele repetiu 719 vezes ao longo da sua entrevista a sua afirmação de ser um catedrático de direito. Talvez por dar uma percepção de respeito às leis e às instituições. Mas aí a fala fica bastante antagônica com uma série de posturas já devidamente alardeadas pelo mesmo. Esse movimento dessas sabatinas é importante. Essa semana já foi Álvaro Dias, que oficializou a chapa com Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, que substituiu a Maria Silvia Bastos. Marina Silva já foi ontem, antes de ontem, Ciro Gomes ontem, houve uma inversão nas agendas, hoje tem Geraldo Alckmin na mesma sabatina, amanhã Jair Bolsonaro. Deveriam sentar por lá outros candidatos como João Amoedo. Agora vamos ver que tipo de espaço as grandes redes vão dar aos discursos que são, ou aos candidatos que são necessariamente fora do establishment. Essa discussão não tende a fazer muito preço ao longo dessa semana. Os balanços continuam mandando os seus recados da economia real. Destaque das divulgações de ontem para a BR Distribuidora, com impactos diretos evidentes da greve dos caminhoneiros. E hoje, pós-mercado, tem balanço da tem balanço da Petrobras e tem bastante coisa para vir. Saiu Ultrapar, Duratex, ontem teve Arezzo, teve Smiles, Totus, hoje sai Gol, Irbi Suamérica e Profarma. Muita coisa e muita atividade no radar. Voltamos amanhã com mais uma visão sobre o dia e o mercado. Um grande abraço a todos e bons negócios.